Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela vida do pastor. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha usar ele essa noite, que ele venha trazer uma palavra do Senhor, ó Deus, que vá de encontro aos nossos corações, Pai. Deus, em nome de Jesus, usa ele poderosamente, Pai. Deus, que saiam palavras de sua boca lançada por ti, Pai. Em nome de Jesus, amém.
Aleluia. Eita glória, que a graça, que a graça e a paz esteja com todos, amém? Eita igreja linda, poderosa. Irmãos, que momento gostoso, né? De louvor e adoração. E esse filme aí, irmão, até a, como diz, até a arrupia, né? Isso aí é sério. Por isso que você e eu precisamos cuidar das nossas crianças, dos nossos filhos. Não dê seu filho muita vontade, porque é uma das dos crimes que mais tem acontecido no mundo, é o rapto de crianças e sequestro de crianças para ser vendidas. Muitas delas são vendidas para tirar órgãos, são mortas. As que não vão para prostituição, né, para esse povo aí. Então, essa caixinha aqui é, que as crianças ofertam, ela, essas ofertas vai para as crianças, para a MCM, que cuida de crianças que são resgatadas de mãos de pessoas maus. Missionários compram as crianças do prostíbulos e trazem para um orfanato cristão, cuida dessas crianças, dão estudo, dão comida, e essas crianças saem de lá, maior idade, já formada. Muitas crianças estão sendo restauradas, olha só, e salva pela oferta que é colocada nessa caixinha menor aqui. Tá bom? Então, quando você for ofertar, também coloque na caixinha pequena, que é para as crianças que missionários estão cuidando. Amém? Uma igreja que cresce é uma igreja missionária. É uma igreja que oferta na vida de pessoas. Amém? Muito, muito bom mesmo vai ser esse filme. Vamos fazer força para a gente lotar aquele cinema lá. E vai ser poderoso.
Tinha uma criança que eu vou apresentar, mas não é essa que está aqui hoje não, tá?
É? Tá. Aleluia. Eu quero enfatizar um pouco a célula dos jovens que está acontecendo. No próximo domingo nós vamos colocar a foto, tá? Faz um videozinho lá da célula, que nós vamos, esse jovem vai crescer e multiplicar. E como que a gente faz? A gente tem que mostrar para as pessoas ficarem com vontade, falar, ah, eu quero participar disso. A célula do jovem tá sendo tremenda, né? Então, faça um videozinho da sua célula, viu, Gislane, também, para a gente mostrar o que está acontecendo na célula. Tá, as células dos teens, façam isso também, né? Tá tendo visitante, está sendo muito bom. Que Deus abençoe. Abra sua Bíblia. Eita glória. Quero chamar as crianças aqui. Nós vamos orar por elas. Ó a igreja aqui, ó. Essa igreja aqui é do presente e do futuro, irmãos. Ó. E tá faltando crianças, né? Eita, glória a Deus. Olha o tanto de criança. Vai ficar até vazio as cadeiras aqui. Outra igreja vai estar lá em cima, ali, ó. A igreja do presente e do futuro está aqui. Aparecida. Ora agradecendo.
Nossa. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui eu apresento ao Senhor, ó Pai, o reino de Deus, E eu peço ao Senhor, Deus, que nessa noite todas essas crianças que estão presentes aqui, Senhor, venham receber um maná do Senhor especial que o Senhor tem preparado nessa noite para elas, ó Pai. Que o Senhor venha trazer cura, transformação, libertação, e que nenhuma dessas crianças saiam daqui da mesma forma que elas entraram, mas que elas possam sair daqui, Senhor, cheia da glória do Senhor, do poder do Senhor, para ministrar lá fora, lá onde o mundo está pegando as crianças, Pai, levando para outros caminhos. E é essas crianças que estão aqui nessa noite, Senhor, que o Senhor vai usar poderosamente para ministrar sobre a vida de outras crianças lá fora, em nome do Senhor Jesus. Então eu te peço, Senhor, fala com elas nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, toca no mais íntimo delas nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém?
Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6, versículos de 22 a 35. Nós vamos falar algo, um tema hoje poderoso. O tema é: em busca do pão do céu. Aleluia! Amém? Você tem fome? Você tem sede? Jesus diz: venha, eu sou o pão que desceu do céu. Você veio no lugar certo, irmão. Um dia eu tive fome, um dia eu quis desse pão, e eu falei: eu quero comer desse pão. Então hoje você veio em busca do pão do céu, e que você possa desfrutar de tudo que vai ser falado, que o seu coração esteja pronto para receber essa palavra, e que essa palavra venha transformar a sua vida de hoje por diante. Amém? Porque é a palavra de Deus que é transformadora. Somente a palavra de Deus tem o poder para libertar, para curar e para restaurar. Amém? Em João, no capítulo 6, é poderoso esse texto. Diz assim, no versículo 22 em diante: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo esses partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhe não pela comida que estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem dará a vocês. Diga assim: o Filho do Homem dará a mim vida eterna. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam que Ele me enviou. Aleluia! Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Meu Pai, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus então lhe disse novamente: olha só, em verdade digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Eita glória! Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão que desceu do céu. Quando você observa esse texto, você, se você ler um pouco antes, no capítulo antes, você vai ver que Jesus fez a multiplicação dos pães, onde o nosso irmão falou aqui, mas em Mateus, né, da multiplicação. Jesus então, ele multiplica, ele sustenta mais alguns milhares de pessoas ali, e logo após a essa multiplicação, Jesus anda sobre o mar, aquele momento ali, tempestade, e aí Jesus chega nesse lugar, nesse momento onde a multidão procura Jesus. No outro dia diz que eles foram atrás de Jesus. Nesse texto também, após essa conversa toda, você vai ver algo poderoso lá na frente, é onde Jesus fala um discurso, e aqueles que estavam ali falam assim: dura essa palavra, e se retiram. E Jesus olha para os discípulos e fala: vocês também querem ir embora? Pode ir. Pode ler o capítulo todo, 6, você vai ver. E aí sabe o que os discípulos respondem? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Eita glória! O que você tem buscado? O que eu e você temos buscado nesses dias? O que nós temos buscado para saciar a nossa fome, a nossa sede? Todo homem, toda mulher, todo ser humano, ele tem uma fome, ele tem uma sede de adorar um Deus. Para você ver, as pessoas procuram sempre ter alguém que ele idolatra. É um artista, é um cantor, é um time de futebol, mas sempre ele está procurando alguém. Sabe o que é isso? É que o homem tem necessidade de Deus, porque o que está dentro dele foi soprado, é o Espírito de Deus. Então ele tem necessidade de adorar, ele tem necessidade, ele tem fome de busca, mas por não conhecer, por muitas vezes não saber, ele começa a buscar outros tipos de alimentos, e o verdadeiro alimento que pode saciar a fome do ser humano se chama Jesus Cristo, que é o pão que desceu do céu. E você está no lugar certo. O que você veio buscar aqui nessa noite? O que você tem buscado na igreja? Por que eu faço parte da igreja? Por que eu estou caminhando junto com esse povo? Você já fez essas perguntas? Muitas vezes somos levados sim a estar atrás de alguma coisa material, que não é errado, e Deus também abençoa, porque nós temos um Deus que é rico em graça e misericórdia e bondade. Como disse que o nosso irmão, Deus, ele está, se tem alguém que quer nos abençoar, é Deus. Então tudo é dele, e ele está pronto para nos abençoar. Mas qual que é o meu foco? Qual que é o seu foco? Por que eu busco ao Senhor? Por que eu estou aqui? Quem somos quando buscamos a Jesus? Você já fez essa pergunta? Quem você é quando você busca a Jesus? Quem já fez essa pergunta? Aqui nós vemos dois tipos de pessoas. Nós vemos a multidão ansiosa, a multidão que foi alimentada no seu físico, e no outro dia correram lá para ver se Jesus estava no mesmo lugar, e procurando comida, procurando uma provisão material. A multidão sempre está à procura de coisas que vai satisfazer a sua necessidade pessoal, física e momentânea. Sempre a multidão está procurando o superficial. Mas você pode fazer parte dos discípulos, diga amém, que é a igreja PIB Imperial, onde eu e você fazemos parte dessa igreja, onde nós somos discípulos de Jesus, ou precisamos ser, que anda ansioso, não pelas coisas que perecem, mas pelas coisas que não perecem, mas que são eternas. Nós, como discípulos do Senhor, precisamos ser ansiosos pela presença do Mestre, por estar na presença do Pai. Um dia Jesus chega diante de Marta e Maria naquela casa, e a Bíblia diz que Marta estava preocupada, e que maravilha, e servia Jesus fazendo comida e fazendo tantas coisas, e Maria sentadinha nos pés de Jesus, ali ouvindo, aprendendo, crescendo. Então Marta fala: Senhor, eu estou aqui tão correndo, preocupado em fazer o almoço, e Maria está aí sentadinha, mande ela me ajudar. Jesus fala assim: ô Marta, Maria está na melhor parte, ela está experimentando do pão que desceu do céu, do pão incorruptível, daquele que vai levar para a vida eterna, o melhor eu tenho para ela, calma. Você está entendendo? Ali o contexto, eles estavam na presença de Jesus. Duas pessoas, duas irmãs. Uma estava preocupada com coisas que não é errado. Aí Paulo chega lá, em Romanos, ele fala assim: olha, o que Maria buscou é poder, porque a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Paulo falou: não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder. Romanos, se não me engano, capítulo 1, versículo 17 diz isso. Se não for, você lê o capítulo 1 inteiro, você vai descobrir que é. Mas lê. Então Maria, ela entendeu isso, porque ela entendeu o que era verdadeiramente ser um discípulo. Maria entendeu a visão. Muitas vezes na multidão você não consegue enxergar e sentir e ver, experimentar o poder de Deus, mas nessa noite você veio no lugar certo. E o que você veio buscar? Uma segunda pergunta que eu quero fazer para você nessa introdução: por que você procura Jesus? Olha, duas perguntas que você pode passar aí o resto da noite pensando nela. A primeira é: quem somos quando buscamos a Jesus? Discípulo ou multidão? Ansioso por coisas materiais que vão ficar, ou ansiosos por estar na presença do Mestre? A segunda pergunta é: por que que eu procuro Jesus? Por que que você veio aqui procurar Jesus? Qual que é o sentido? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? É apenas mais um alguém, como muitos dizem? Ah, um grande religioso do passado, tem gente que fala isso. Foi um grande profeta. Outros até, não, ele foi filho de Maria. Ah, ele é o Messias. Muitas vezes nós sabemos de Jesus por histórias que ouvimos. Mas você procura Jesus? Por que você procura? Está claro que no texto que nós lemos, as pessoas tinham necessidades por algo. As pessoas tinham a necessidade de algo, e não era por algo eterno e precioso, mas ela tinha necessidade de ser suprida, necessidades ali do momento. Esse tipo de pão que mata só a fome física, mata não por causa dos carboidratos que o pastor colocou, né, que farão aumentar seu triglicérides, mas porque sacia o corpo e a alma, e não o nosso espírito. Preso em uma rotina de sobrevivência, muitos nem se dão conta que estão diante do pão vivo que desceu do céu. O que eu quero dizer com isso? Você não é errado procurar comida. Eu li aqui, lendo o texto, eu lembrei de um texto em 1 Timóteo 4:8, diz assim: que o exercício físico para pouco se aproveita, mas está dizendo que não é para fazer. Por exemplo, se eu estivesse fazendo, eu acho que eu estava melhor, né? O nosso irmão Vitor, ele, rapaz, agora está parado um pouco, que eu não vejo ele postar, mas ele pedala aí 100 quilômetros, né? É bom. Se eu, Breno e Gislânio começar a fazer aí uns exercícios mais vezes, nós vamos melhorar. E é bom. E precisamos fazer. Não está dizendo que não é proveitoso para nada, mas está dizendo que para pouco. Coloca esse texto aí para nós aí. 1 Timóteo 4,8. Só para a gente parafrasear com o texto. Olha só. Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Então, não é desnecessário fazer o exercício físico. É importante tê-lo. Mas ela não vai te trazer para a sua vida eterna e para o reino nada de proveito. Se o atleta que corre, que ganhou medalhas e medalhas, campeões e campeões, como Bolt, se ele não aceitar Jesus como o único suficiente Salvador, se ele não experimentar do pão da vida, se ele não comer de Jesus, nada vai servir as medalhas que ele ganhou. Tudo que ele fez não vai servir para nada. Quantas vezes nós corremos atrás de muitas coisas, de conquistas nesse mundo, que não é errado e precisamos correr mesmo. Pessoas correm na vida profissional querendo ganhar mais e está certo, querendo ter um bom emprego, uma boa casa, um bom casamento. Isso tudo é válido, porém, nada disso pode nos levar para o céu. Por quê? Porque quando nós procuramos Jesus, é o momento que nós entendemos que tudo isso não resolveu o nosso problema. Que a única forma da gente chegar nos céus, de ter a vida eterna, é quando nós comemos do pão vivo, que é o próprio Jesus. É o que nós vamos fazer aqui. A Santa Ceia, que vai representar isso muito claro. Então, por que que eu busco Jesus? Talvez, né, muitos tenham buscado para ganhar coisas. Mas eu e você que estamos aqui nessa noite, nós estamos buscando a Jesus para morar com Ele na glória. Amém? Amém, igreja? Em Mateus capítulo 4, Jesus também fala sobre isso. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra de Deus é o alimento que pode saciar a fome que o homem não pode saciá-la. A palavra de Deus é o pão. A palavra de Deus é a vida. A palavra de Deus é aquela que nos sustenta, é que nos faz chegar na glória. Amém? Por que que eu busco Jesus então? Eu não busco Jesus só quando está bom. Eu não busco Jesus só quando está tudo indo muito bem. Porque lá na frente, na hora que Jesus deu uma palavra forte, cobrou um pouco mais, o que que aconteceu com esse povo? E não foi multidão não, irmãos. Foi alguns discípulos que caminhavam com Jesus. Não eram os doze. Porque depois os doze também têm uma palavra. E aí Pedro fala, não, nós vamos ficar por aqui. Convicção errada. Ah, eu estou na igreja porque eu gosto lá do pessoal do louvor. Eu estou lá porque eu gosto de passear, tem o Acampatins, e aí tem os jovens, aí vai ter o cinema. Ah, eu gosto mais desse povo. Ah, rapaz, esse povo me ajuda lá e tal. E no dia que parar? E no dia que não tiver mais? E no dia que a perseguição chegar na igreja? Como é na China? Na China, irmão, você não pode carregar uma Bíblia dessa no braço, assim, ó. Os irmãos pegam a folha no bolso, em secreto, reúnem nos porões, e lá com maior alegria eles lêem um texto, quieto, e oram em silêncio. E na China é o lugar que mais tem igreja em céu, mais cresce o evangelho. Perseguição, porque lá não pode. E o Brasil, você acha que está longe de acontecer? Não, irmãos. E quando vier isso, jovens, onde você não vai poder mais reunir lá, no, lá na chácara e fazer aquela barulheira toda, onde nós não vamos poder mais ir aqui na praça, como nós fizemos esses dias, tocar um violão, louvar o Senhor, não vai poder. E aí? Se nós estivermos convictos que nós estamos buscando é Jesus, nós vamos parar, porque aquilo que te move é o que te para. Então, se for eventos e momentos de festividade que está movendo você e não for Jesus, quando acabar, você também vai parar. E eu acredito que nessa igreja não é assim. Amém? Eu acredito que a PIM Imperial Pé 90 é povo vencedor que conhece o Evangelho, que conhece um Jesus que é o pão vivo que desceu do céu. Amém? Eita glória, aleluia. Primeiro ponto, que é outra pergunta: qual o tipo de pão que procuramos? Eita, vai pensando nessas perguntas. Que tipo de pão que você tem procurado? Que tipo de pão que você tem ansiado? Quais são os motivos pelo qual você tem vindo à igreja buscar a Deus? Muitas vezes nós não somos muito diferentes da multidão que foi atrás de Jesus. E aqui nós vamos ver cinco características, cinco coisas que parecem com aquele povo e qual e por que pão nós temos procurado. Primeiro, quero o que é bom para mim agora, ou estou disposto a fazer tudo para seguir a Jesus? Versículo 25 e 27 diz isso. Diz assim: tendo encontrado do outro lado do mar, ele perguntou: mestre, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu: em verdade vos digo que vocês não estão aqui me procurando. Não. Ai, eu esqueci o óculos lá no carro. Ô, Jesus, depois dos 40 ficou ruim. Não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhe não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então você quer ser, você tem que buscar porque você quer ser, você quer algo bom para você agora, ou você está disposto a fazer tudo para seguir a Jesus? São duas coisas aqui. Muitas vezes nós deparamos com pessoas que elas estão querendo só algo que é bom para ela no momento. Porque seguir a Jesus, irmão, requer um preço. Eu tenho falado muito sobre isso. Se você observar, eu tenho falado constantemente que seguir a Jesus requer renúncia, requer uma entrega. Mas, obreiro, por que você tem falado tanto sobre isso? Você não tem outra palavra? Eu falei: tenho. E se eu quiser, eu falo palavras aqui muito bonitas, mas que vai agradar a sua alma, o seu ego, e não vai transformar você em nada. Mas a palavra de renúncia te leva você para o céu. Uma palavra que você entende que o que você tem buscado, o que eu estou procurando na igreja. Às vezes você está aqui na igreja assim, ó, sem rumo. Eu nem sei o que estou fazendo. Está igual o cara que foi empurrado na Lagoa Jacaré. Eu acho que você já ouviu essa história muitas vezes aqui. Rapaz, como eu atravessei, eu não sei, mas quem me empurrou que eu quero saber. Não, você não está sendo empurrado na Lagoa Jacaré. Você é um crente da PIM Imperial PM 90 que sabe e tem convicção em quem você tem procurado. Os seus motivos de procurar Jesus é porque você sabe que só Jesus tem a palavra de vida eterna. Amém, igreja? Segundo, a minha salvação é por fé ou é por obras? No versículo 28 a 29, eles chegam a Jesus e perguntam: o que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que me enviou. Crê naquele que te enviou. Aí quando você vai em Efésios 2:8, diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, mas é um dom de Deus. Aí quando vai em Romanos capítulo 10, diz que todo aquele que crê e confessa, recebe vida eterna. Porque com o coração você se crê para salvação, e com a boca você confessa. É a atitude da crença. Eu creio, eu falo. Eu creio, eu confesso. Eu creio, eu falo que Jesus é Senhor da minha vida. Mas esse povo não estava entendendo. Com tudo que eles tinham visto, com todo o milagre, a multiplicação, de repente eles chegam até Jesus e falam assim: como que nós vamos crer? Olha, situação, né? Ei, terceiro, queremos os milagres e esquecemos de Jesus, ou glorificamos a Deus por toda a vida? Tem muitas pessoas que só querem um milagre. Quantas pessoas que você conheceu, que você caminhou, que ela caminhou, veio aqui, fez parte por um tempo, na hora que ela teve, a bênção chegou, foi curado, a família foi restaurada, nunca mais pisou o pé aqui. Quantas pessoas você já viu assim? Ah, muitas. Foi ou não foi? Você pagou, foi para o encontro, levou para o encontro, e a vida arregaçada, arrebentada, e a pessoa foi restaurada, a família restaurada, estava bom, tudo bem. Olha, não serve para mim mais esse lugar. Mas o que foi, irmão? Não, rapaz, estou agora, sabe, né? Estou sem tempo, comprei um carro novo, estou ganhando dinheiro, e eu preciso viajar, eu preciso ir para isso, eu tenho que estar em outros lugares, não dá para mim fazer, não dá para mim ter compromisso. Eu acho que todos nós já conhecemos e vivemos, e tivemos pessoa perto de nós assim, todos. Por quê? Porque não entendeu. Não entendeu. No versículo 30, Jesus responde isso, então, eles falam isso, então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos? Irmãos, os caras estiveram junto com Jesus, Jesus pegando assim os pães, né? Porque não foi assim, ó, multiplica, não foi. Jesus foi tirando um pedacinho assim, ó, vai entregando, e não acabava o pão. De repente, 5.000 homens, foi as mulheres, crianças, tinha gente. E se é, eles eram crentes, né? E crente come bem, né? Você imagina quanto. E ele foi cortando. Rapaz, sustentar crente com pão, 5.000 homens, tem que ser milagre, irmão. E esses caras estão perguntando para Jesus aqui, no versículo 30, que sinal para que nós creia? Oh, misericórdia! Quantas vezes você leva, prega Jesus para a pessoa e o cara está falando assim: ah, mas eu quero um sinal. Eu quero. Uma vez o cara falou para mim assim: Cícero, lá na sua igreja tem revelação lá? Eu falei: tem, eu revelo para você agora. Sério? Eu falei: sério? Ah, então fala uma revelação. Eu falei: ó, você é pecador, Jesus morreu para te salvar. Se você não aceitar Jesus, o caminho vai ser ruim para tu. Ah, para, cara, eu quero. Eu falei: mas que revelação que você quer? A maior revelação que a Bíblia fala, irmão, é que nós éramos pecadores, estávamos condenados, mas Jesus veio, deu a sua vida, morreu na cruz, pagou o preço, diz: está consumado. Ele agora é meu filho e minha filha, só basta crer. Mais revelação do que essa? Mais sinal do que esse? Não precisava de sinal nenhum, já está. Jesus morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, para que nós possamos estar vivos com Ele na glória. Ah, essa é uma palavra de vida, irmão. Essa é a palavra para nós tomar e falar: que bom, eu sirvo um Jesus que me deu vida eterna. Eu sirvo um Jesus que eu posso ser grato por toda a minha vida, eu estando passando por dificuldades, ou eu estando passando por momentos de muito glamour, muito dinheiro, eu vou glorificar a Deus. Mas não me deixo me levar por nenhuma delas, foi o que Paulo fala. Eu não deixo me levar pelas circunstâncias de coisas boas ou de coisas ruins. Infelizmente, nós temos visto muitos crentes que quando passam pelos momentos ruins, começam a reclamar: eu não vou mais nessa igreja, esse Deus não faz nada por mim, porque eu estou sofrendo, ai, coitadinho de mim, eu sou miserável. Não é verdade. Miserável é Satanás, que não tem mais jeito para ele. Mas para eu e você, não. O seu passado pode ser que foi ruim, mas o seu futuro é a glória. Glória a Deus. Aleluia! O seu futuro é junto com Jesus. Quando você crê dessa forma, quando você não está procurando apenas o pão que sacia momentaneamente, mas o pão da vida, que é Jesus Cristo, que nunca mais você vai ter fome. Hoje é dia de você dizer: eu quero esse pão que desceu do céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós entendemos algo da palavra, criticamos ou buscamos a vontade de Jesus? Hã? Quando nós não entendemos, muitas vezes nós não entendemos algo que a palavra de Deus diz. Quem nós somos nesse momento? Quem nós somos quando vem uma palavra que você não entende? Ah, eu vou criticar. Ah, mas isso. Não, irmãos. Diz que o murmurador e o sapo, eles têm a mesma origem, vêm do mesmo lugar, da lama. O murmurador não rompe. O povo de Israel rompeu? Quando saíram do Egito, começaram a reclamar, a murmurar: ah, por quê? Falta isso, mas Moisés, rapaz, esse povo andou 40 anos, não entrou na terra prometida, não rompeu, não venceu, porque começaram a reclamar, ai, criticar, esse Moisés aí, agora subiu, passou 40 dias, abandonou a gente, e agora, o que a gente vai fazer? Quem é você? O que você tem procurado? Quando você e eu não entendemos uma palavra, é momento de buscar a vontade de Jesus e falar: Senhor, eu não entendi, mas eu sou submisso e eu quero aprender. Senhor, fala comigo. Deus vai fazer de tudo para falar com você, irmão. Seja através de uma pessoa, seja na oração que você está fazendo, seja numa palavra que você lê. Quinto, quando não temos o milagre, abandonamos Jesus ou abandonamos a nossa vontade e abraçamos a vontade dele? Hã? E aí? Que tipo que eu sou? Eu sou aquele que quando não tem um milagre eu abandono, eu não quero mais. Ou abandonamos a nossa própria vontade e abraçamos a vontade de Jesus? E Romanos capítulo 12 diz que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Eita glória! Ah, irmãos, dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. Ou vontade de glorificar com mais força nesse lugar. Mas já estão falando que eu sou pentecostal. Eita. Ah, glória. Mas não é daqui não. É só brincadeira. Eita, TV de unção, de revelação. Irmãos, abraça a vontade do Senhor. Quando você abraça a vontade do Senhor, não dá tempo de você ver outras coisas. Não dá tempo. Você não vai ver conversa, você não vai ver fofoca, você não vai ver pessoas desanimadas, você consegue enxergar só pessoas animadas. Sabe por que Davi entrou numa caverna e só tinha nego ruim naquela caverna, chamada caverna de Adulão? Só os que não prestavam estavam lá dentro daquela caverna, Giovanni. Ele podia entrar lá e tornar um deles também, porque a maioria não tinha pensamentos negativos. Só que no Davi, da visão, tinha uma unção diferente, autoridade, Espírito Santo. Ele chega ali e ele movimenta aqueles que estavam já rejeitados, abandonados, não valiam nada, rejeitados pela sociedade, ninguém dava valor, eram os piores homens, e Davi, cheio da unção, abraçou aquela cara e falou assim: vocês são homens que podem vencer, e formou um exército com aqueles camaradas. Sabe por quê? Davi tinha abraçado a causa do Senhor. Quando você abraça a causa, irmão, você rompe, você vence. Amém? Você não consegue ver a dificuldade, tem ela, mas você passa dando glória a Deus e adorando ao Senhor, dando glória a Deus e adorando ao Senhor. Segundo ponto: Jesus, o pão da vida. Diga assim: Jesus é o pão da vida. Isso significa que ela é a nossa, que Ele é a nossa provisão. Ah, como é bom ter Jesus como a minha provisão. Como é bom andar na presença dEle. Como é bom saber que o que eu vivo não é natural, é sobrenatural. Como é bom acordar na presença do Senhor. Dia primeiro foi... Foi que dia mesmo? Sexta-feira? É, sexta-feira. E aí eu acordei animado. E eu falei para minha esposa: eu já arrumei o sapiquá. Aí ela: quem sapiquá é a bolsa, né? Eu já arrumei a bolsa grande. Ela falou: mas para que bolsa? Eu falei: porque hoje é a primeira, as bênçãos vão descer sobre, vão encher elas. Aí ela ficou assim. Eu falei: hoje é dia primeiro, né? As bênçãos vão encher. Eu acordei determinado, declarando que isso ia acontecer. Chegou no final do dia, materialmente não aconteceu nada, mas espiritualmente aconteceu tudo, porque o Senhor me deu um dia na presença dEle. Não é verdade, irmã Rita? Viemos aqui, fizemos a torre, oramos, o Senhor desceu sobre nós, e foi gostoso, e Deus falou conosco em 1 Coríntios. Ah, irmãos, o que me motiva de pregar o Evangelho, de estar aqui, não é coisas materiais. O que me motiva todos os dias a viver uma vida cristã é a palavra de Deus, é o pão vivo que desceu do céu, porque Ele é o pão da vida. Quantas pessoas ainda estão aqui dentro dessa forma, como os discípulos, com o coração endurecido, viram os milagres de Jesus, ficaram maravilhados, mas esqueceram de ver que o lado físico é uma demonstração do espiritual muito maior. A presença do Messias, o Filho de Deus na terra. Precisamos entender que o lado espiritual nessa passagem é muito maior do que o físico. Os discípulos não conseguiram entender. Quando eu estou falando dos discípulos, não é o dos 12. Depois os 12 também tiveram as dúvidas, mas logo em seguida Pedro já conserta a situação. Entenda que Jesus Cristo, Ele está conosco todos os dias. Quando você chega lá no final de João, do Evangelho de João, Ele fala isso: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ei, quem falou isso para mim? Para você? Foi Jesus, irmão. Às vezes o homem vai falar que vai estar com você: ah, eu estou contigo. Mas daqui a pouco ele desiste de andar com você. Não é assim? Quantas pessoas fizeram voto de casamento lá no cartório, diante da igreja, prometeu que ia viver a vida toda com a esposa ou vice-versa, mas depois de alguns anos desistiu dessa palavra? Porque a Bíblia diz que o homem é mau e falho, porque o homem, ele promete e não cumpre. Por isso que a Bíblia fala lá em Jeremias 17, que maldito o homem é... Maldito homem confia no homem, faz do seu próprio braço as suas forças. Se não for no 17, irmão, no Jeremias, é no Ezequiel. É porque eu confundo geralmente Jeremias com Ezequiel. Mas vá lá, lê lá. Que faz do seu próprio braço a sua força. E aí, às vezes, por não confiar que Jesus Cristo pode fazer, tem pessoas tão machucadas de tanto levar trote das pessoas, né? Levar não, e das pessoas desistirem de falar e não cumprir, que quando elas vêm para a igreja, elas têm medo de se entregar a Jesus e confiar. Quantas pessoas têm medo de se entregar para Jesus verdadeiramente? E a gente fala assim: olha, Jesus vai te ajudar, Jesus vai tirar você desse vício, Jesus vai te sustentar. Ele fala: rapaz, será? Aí sabe o que a gente ouve? Deixa eu melhorar, deixa eu largar primeiro, não é assim? Aí eu vou. Jeremias 17. Então tô bom ainda. As pessoas têm sido decepcionadas por outras, e quando ela vem para a igreja, ela tem medo de se entregar para esse Jesus. Só que quando ela consegue entender, quando ela se entrega verdadeiramente, que ela entende que Jesus é o pão da vida, ah, irmãos, aí você vê a transformação genuína, profunda, aí você vê aquele homem rompendo, crescendo em Jesus, aquela mulher sendo edificada, aquele jovem vencendo os obstáculos. Precisamos nos arrepender e pedir que o Senhor abra os nossos olhos da fé para enxergarmos nossos próprios e os nossos propósitos eternos de Deus em nossa vida. Nós estamos vivendo agora um tempo que nós saímos de uma conferência poderosa falando de restauração. Eu tive ali quinta-feira junto com o pastor André, que é o nosso discipulado, e aí eu participei da torre, e ele compartilhando falou: Cícero, obreiro, a igreja está pegando fogo, a igreja está falando em arrependimento, porque só pode ter restauração quando a gente arrepende. Ah, arrepender de quê? Eu estou já arrependendo de muitas vezes você não crê que Jesus é capaz de fazer. Arrepender porque muitas vezes você olha para o seu celular e olha para a sua Bíblia, aí você fecha a Bíblia e pega o celular, porque a Bíblia não tem tanta importância. Esse dia eu vi um vídeo, a pessoa falando assim: olha, se nós tratássemos a Bíblia como tratamos o celular. É massa esses videozinhos. A mulher acorda, primeira coisa que ela olha a Bíblia, pega a Bíblia, aí lê, aí vai escovar dente, aí olhando para a Bíblia, aí pega, vai tomar café, olhando a Bíblia e lendo. Ela vai sair, esquece a Bíblia, abre a porta, opa, esqueci a Bíblia. Ah, se fosse. Não é isso que a gente quer que você chegue, nem eu quero também. Não. Não. Porque nós temos trabalhos, nós usamos o aparelho, a gente precisa comunicar, mas que nós possamos ter um tempo mais assim: olha, eu sei que isso é legal, é importante, mas aqui tem a palavra de vida eterna. Aqui eu posso, aqui tem o pão da vida, é na palavra que eu venço, é na palavra que eu sou vencedor. Então nós precisamos nos arrepender. Primeira, segunda Crônica 7,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, ah, povo que chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, orar, ah, então eu vou ouvir dos céus, eu vou sarar a terra, eu vou perdoar os seus pecados, porque eu sou o Senhor. É isso. Esse nível não é um nível mais de multidão, mas agora é um nível de discípulo. Você não foi salvo simplesmente para encher uma classe, dar uma nova vida em Cristo, não, você não foi salvo simplesmente para isso. Você não foi salvo simplesmente jovens, teens, só para fazer parte de uma classe de reta, não. Você não foi salvo simplesmente só para participar de alguma confraternização que a igreja tem, alguns momentos que são ótimos, maravilhosos. Não, é muito além disso. É muito além. Muitos precisam desse alimento espiritual. Muitos estão perdidos, sem rumo, sem propósito, e vão vivendo uma vida após outra. E eu e você precisamos ser aqueles que vão despertar nessas pessoas esse desejo. Ah, desperta, irmão. Desperta na pessoa que está do seu lado, a pessoa que você tem caminhado, no seu discipulado, ou no seu grupo pequeno ali, na sua célula. Desperte essa pessoa. Fala assim: irmão, tem algo poderoso. Jesus é o pão da vida. Terceiro, valorizando o pão da vida. como que eu valorizo? Como conseguir esse pão do céu? Você também quer resolver os seus problemas pessoais com um milagre? Mas que dia você vai olhar para Jesus? Que dia você vai entregar a sua vida para Jesus totalmente? Você quer que seus problemas naturais sejam resolvidos? Mateus 6 fala o quê? 33. Que coisas? Ele relata as coisas. O homem tem anseio de buscar coisas mesmo. Ah, quem não quer? Né? Vestes, comida, carro, casa, coisas, emprego. É, mas ele fala assim, ó, busque primeiro. Eu estou preparando uma palavra nesse texto aí, já estou com quase 5 pontos lá. Poderosa palavra, Deus falando comigo e eu escrevendo. Como buscar esse Deus em primeiro lugar? Ei, como que eu quero que essas coisas são resolvidas? Se a primeira coisa que tem que resolver é estar diante do Senhor. Eu quero que as coisas se resolvam materialmente, mas a primeira que precisa se resolver é o meu relacionamento com o pão da vida. É com Jesus. Deixe Jesus mudar a sua história. Qual a dificuldade de entender esse pão do céu? Há algo muito além do que vemos fisicamente. O maior milagre é a presença de Jesus na sua vida. Diga amém. O maior milagre é a presença de Jesus nas nossas vidas. Como diz o outro, isso aí era para nós glorificar de pé, irmãos. O maior milagre é Jesus dentro de mim. Amém, igreja? O maior milagre é esse. Fique em pé.